Você se pergunta, o que está pior para o Brasil? Ter que aturar o cabelo de Playmobil do Palácio dos Bandeirantes, o cabelo de Playmobil do Palácio do Planalto, ou ver um comentarista de economia elogiar o Playmobil do Rio Grande do Sul? Esse é o Pod Manhattan, o único podcast que discute política, assuntos comportamentais e não comportamentais sem ter um filtro. Quer dizer, se o pai da vizinha não ouviu falando da Titiolina. Ou o Luciano falar pra dar um ser o meu freio ABS nessas horas. Pois bem. No domingo, a Folha de São Paulo publica seu caderno de economia. Como tem aí no Rio Grande do Sul, né, Luciano? O Zero Hora, o Correio do Povo. Sim. Aquele caderno que você tem aquele comentarista comentando que o dólar tá indo pro ralo e que o parta. Não. Um desses comentaristas é Samuel Pessoa, uma das figuras mais lendárias do jornalismo econômico. Quer dizer, da parte da economia, não do jornalismo. E daí, ele citou que os gaúchos dão um não ao populismo. Só que eu tenho que esclarecer qual gaúcho que ele se referiu. Porque o gaúcho do como Luciano, o guri de Uruguaiana, é o reza cartilha do seu Flávio Dino. Tem o gaúcho lá de Piratini, de Porto Alegre, da Serra Gaúcha, que reza a cartilha do seu Antônio Brito. Como é que vai explicar que não deu um gaúcho unido, uniu todas as correntes, dizendo não com o populismo? O que é te lembrar aqui que em 2009, quando tava a dona Ieda Cruz e os meu amigo, ai, ai, não era fácil não, né? Né, Luciano?
Não era. Bom dia, boa tarde, boa noite, não era fácil. Ainda assim, foi o governo Ieda foi ruim, mas tiveram governos ainda bem piores, como o governo Sartori, o governo do Germano Ricotto, Antônio Brito. Esse vendeu tudo que podia, né? Vendeu a CRT, que era a empresa de telefonia aqui do Rio Grande do Sul, né? E agora o Eduardo Leite começou a fazer isso também, né? E para começar, o SUS está sucateado, tendo Covid, tem aí essa questão toda de ele andou fechando, mas ele cede a pressão dos empresários para abrir, né? E agora está abrindo tudo, né?
De novo,
e mesmo com uma taxa altíssima de UTI, de gente.
A gente tem que lembrar, no Rio Grande do Sul, diferente de outros estados, o nível máximo é a bandeira preta, certo? Você já explicou isso.
Depois da bandeira preta, só o apocalipse.
Aí chama o Zack Snyder?
Chama o Zack Snyder pra salvar.
Não, aí é o seguinte. Você citou governadores da ala lá da Serra Gaúcha. O governador lá de Uruguaiana, eu tô falando o quê? Olívio Dutra, Tasso Gerro e companhia, faz o governo mais social, certo?
Tem, do PT, né? E também tiveram falhas, né? Vamos ser sinceros. Uhum. Sabe, eu mesmo sou um cara identificado com a esquerda, mas acho que não foram assim, governos tão perfeitos, né? O governo do Tarso teve bastante problema, principalmente com aquela questão porque aquela primeira onda, não sei se vocês lembram daquela primeira onda dos protestos de 2013, do Vem Pra Rua.
Sim,
esses
eu lembro.
Esses protestos, eles criaram um monstrengo, né? E eles surgiram aqui em Porto Alegre, na época do aumento da passagem, com o logo Não É Só Pelos 20 Centavos. E foi aqui que surgiu, e assim foi espalhando pelo Brasil até se tornar...
chegar em São Paulo e no Rio, e daquele dia de junho, quando todo mundo foi pra rua contra a insatisfação no transporte público. Mas aí entra o seguinte: Porto Alegre, historicamente, é do PT. Até...
já foi.
Até 16
anos foi.
Até 2004. Depois entrou o Marquesan,
Depois entrou o Fogaça, em 2004 entrou o Fogaça.
Fogaça, Marquezan e...
Fortunati.
Fortunati.
Marquezan.
Marquezan e agora Sebastião Melo. O grande problema que a gente percebe, a gente tá falando aqui vocês aí que estão ouvindo o Pod Marrata, a gente tá, o Luciano mora em Porto Alegre, eu moro em Pinda e o Davizinho mora em Fortaleza. Mas não temos tanta informação, eu tô aqui em Pinda, no meio do estado de São Paulo, sobre a política do Rio Grande do Sul. Você não tem um jornal de nível nacional, e olha que São Paulo tem o Estadão e a Folha, não tem um correspondente em Porto Alegre.
Ou uma... Agora tem, temos nós aqui, tem eu.
É, agora tem nós, tem o nosso grande Luciano, do Friso Neto.
Uhum.
Então, o grande problema, e aí a gente precisa, eu lembro que uma época a Folha tinha correspondentes em várias capitais. A Veja tinha sucursal nas regiões do Brasil. Só que o problema é que, como a renda secou a fonte, teve que cortar gasto. E aí depende muito da boa vontade, como agora a gente tem aqui o Luciano explicando a situação no Rio Grande do Sul. Só Sim. que Samuel Pessoa chegar na Folha no domingo dizendo que os gaúchos dizem não ao populismo, eu acho que ele não consultou você, Luciano, porque porque o seu Eduardo, a única política cultural que tem no Rio Grande do Sul é o Banrisul. Já falamos aqui. O Banrisul é a única política cultural, o único consenso que tem nos pampas gaúchos. É o único. Uhum. Pode falar.
Não, eu não sei se eu te interrompi aí.
É o único consenso que tem no Rio Grande do Sul é Banrisul. Porque o professorado vai lá, você tá lá, o governador tá lá, todo mundo tá lá. E ninguém quer vender, graças a Deus. Ninguém vende esse banco. Porque é o único ativo do Estado também, né?
Tomara que não venda tão cedo, né? E essa questão aí, cara, eu não entendo por que que ele elogiou tanto, se é uma questão de opinião política, talvez ele seja, como é que eu posso dizer, ele tem ideologias parecidas com o PSDB, ou talvez ele tenha, eu não sei.
O Samuel Pessoa, eu acompanho desde 2015. E eu lembro quando ele começou a escrever na Folha uns anos antes, só que ninguém prestava atenção nele. Quando chegou a dobradinha Pessoa e Marcos Lisboa, que escreve desde 2017 na Folha, e eles escrevem no Valor Econômico, que aqui em Pinda não circula esse jornal, Valor Econômico. Circula nas grandes capitais. Rio, São Paulo, não sei se chega em Porto Alegre, lá em Fortaleza.
Acho que aqui tem, sim.
Então, e aí falo sobre a questão das políticas de finanças públicas. Tudo bem. Ninguém fala mal. Só que o que acontece muito é quando você lê o caderno de economia, você vê muita explicação política para uma questão que foge da política, que é a relação do capitalismo, a economia de mercado, e aquela coisa maravilhosa. Eu, por exemplo, hoje, eu leio a coluna do Vinícius Torres Freire na quarta e pulo, porque tem o Hélio Beltrão que escreve no mesmo dia. Eu dou uma pulada para não ler. Mas, por exemplo, na sexta-feira tem um economista que você gosta muito, o Nelson Barbosa. Ele escreve na sexta-feira na Folha.
Uhum.
E quem nas redes sociais, o Luciano deve conhecer, e eu convivo, o Nelson Barbosa é o cara que foi o último ministro da Fazenda do governo do PT, antes do impeachment, e é um cara que defende gasto público como forma de investimento.
Sim.
Você sabe disso. É um dos apóstolos do Flávio Dino, do PCdoB, uhum. que é o melhor governador, segundo o Luciano, e eu concordo com ele, porque na está
qualidades.
Com qualidades e está enterrando a família Sarney no Maranhão. Graças a Deus.
Pois é, antes da vizinha entrar, eu só quero explicar mais ou menos o que que esse colunista aí tá exaltando tanto no Leite, né? É uma questão de opinião, respeito a opinião dele, né? Mas eu não concordo, né? Porque essa venda da CE, a CE tem 1,5 milhão de clientes, uhum. e foi vendida por 100 mil reais, que é um valor simbólico, imagina 100 mil reais, e eles ficaram com uma parte da dívida do Estado aqui que eles vão pagar em 15 anos. Então,
ou
eu
seja,
não consigo...
A CR, a companhia de internet do Rio Grande do Sul, foi vendida num preço de um Volkswagen Nivus Comfortline.
Isso, de energia elétrica.
De energia elétrica. A companhia de energia elétrica do Rio Grande do Sul foi vendida a um preço de um SUV. 100 mil reais é o preço de um SUV, Luciano. Aquela caminhonete é o preço de um SUV.
Exatamente.
Ou seja, meu
será
amigo,
que com cinquentinha eu compro o Banrisul?
Pô, cinquentinha você comprar o Banrisul? Imagina você patrocinando o Grêmio Inter.
Imagina, com a minha foto ainda vez escrito assim, Luciano, na frente das duas camisetas, assim.
Vai lá, patrocina o Grêmio, o Inter. Aí vai lá, faz. No Grêmio, olha, vocês quebram o pau, mas por favor, mostrem o patrocinador.
Claro, exatamente.
Então, depois desse momento, Palácio Piratini, Davizinho, bom dia, boa tarde, boa noite.
E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depois de uma contextualização política, né, aí do sul do país, do sul, sudeste, mas principalmente do sul, né, que aqui pelo menos é bem, bem diferente. Eu não sei nada, assim, vocês falaram aí do Flávio Dino, né, tipo, assim, a questão, assim, ultimamente eu tava estudando, vocês falaram também de populismo, tava estudando sobre o peronismo, né? Tava estudando sobre o peronismo e principalmente um pouco também sobre a ditadura argentina.
Ah, aliás, desculpa me interromper, Davizinho. Tem um vídeo no Twitter do julgamento dos generais argentinos de 85. Que é do Videla, Bioner, Galtieri. Na época da reconciliação, em que o promotor argentino Julio César Strassera disse a frase que é slogan até hoje na Argentina: nunca mais. Fala. Continua, Davizinho.
Aí vocês falaram disso, tá? E me veio à mente, né? Eu fiz um trabalho sobre o livro O Espírito dos Meus Pais Continuar Subindo na Chuva, do Patrício Pronto. E aí vocês falaram do Flávio Dino, PT, e aí você fala de populismo, e aí me lembrou o peronismo, né? Só que aí eu fico pensando, né, tipo, como de certa forma o Brasil ele se torna partidário quando a gente talvez esteja nas eleições, mas assim, em essência, você vê que hoje em dia o presidente do país, você não sabe nem qual é o partido dele, entendeu?
Então, nem tem.
Ele nem
não
tem.
Não tem partido e não tem
exatamente.
Presidente.
Exatamente, é isso que eu tô dizendo. Ele não tem partido, porque a gente não sabe e ele também não tem. Então ele até tentou criar, né? Depois um partido não deu certo.
Então, não assim, deu certo por causa da pandemia. Obrigado, coronavírus, porque pandemia.
O Brasil atual é uma piada de mau gosto, de muito mau gosto.
Não, e não é só uma piada de mau gosto. A gente lembrar que nos anos 70, quem o Brasil concorria com o Chile e com a Argentina, e na época do Cone Sul, como as piadas de mau gosto do mundo ocidental. Tirando Cuba e os países africanos.
Só detalhar o ponto que eu quero chegar, é tipo que vejo assim que a gente fala assim do PT, por exemplo, mas foi por causa do... foi o partido realmente que ficou um bom tempo no poder, mas em geral no Brasil e o PSDB também. Mas é muito mostra que quando você pensa PSDB, PT, e aí você, né, pensa... aí você fala, o Luciano falou 17, né? 17 porque era o Bolsonaro, mas tipo, tem gente que nem lembra mais qual é o partido, né? O PSL do Bolsonaro. Sim. Porque em geral, realmente o Brasil não é tão partidário quanto a gente imagina. E aí eu fico pensando, por exemplo, nessas mudanças que às vezes a gente atribui a partido, e nas eleições a gente relaciona muito a partido. Mas em geral mesmo, assim, a cultura brasileira é totalmente diferente da Argentina, que é bem partidária. Até mesmo uma das questões que o Patrício Pron, no livro dele, fala que os pais deles eram peronistas, mas não eram peronistas partidários, entendeu? A diferença era essa. É interessante essa discussão, porque você começa a perceber que essas mudanças, por exemplo, vender empresa, questão estatal, enfim, todas essas questões é muito mais uma influência, por exemplo, de Áries, né, que acontece em Brasília na presidência, do que necessariamente um partido, né? Então, quando você vê que as eleições do ano passado, a gente vai começar a ver o panorama, né? Aí você... as pessoas têm uma visão tanto da Câmara quanto do Senado. Das prefeituras quanto das câmaras de vereadores, enfim, esse tipo de coisa, de uma maneira muito, muito simplista. É interessante a nossa conversa exatamente porque ela traz à tona essa visão que muitas pessoas não se preocupam, entendeu? O Podmarrata tem essas discussões interessantes que fogem exatamente da coisa que as pessoas criam nas eleições, que é o partidarismo.
Não, e tem outra também.
Então eu acho interessante, porque, assim, eu sinceramente, esse lado de populismo, eu estando peronismo, eu fiquei, assim, deu raiva, entendeu? Porque
deu raiva do Perón, é?
Não, deu raiva do populismo, entendeu?
Ah, porque,
deu raiva de populismo, porque, assim, o populismo, ele tem uma construção, às vezes, tipo, muito imaginária, tanto de negativo quanto positivo, concordo. Negativo principalmente porque, às vezes, cria-se a ideia de que se houve um governo que atendeu às classes populares, necessariamente constrói-se depois uma narrativa, por exemplo, antipopulista, que na verdade é muito mais liberal de direita do que necessariamente antipopulista, né? Mas, assim, o Brasil, por exemplo, ali, né, o período do PT é muito mais populista do que partidário, nesse sentido. Independente das coisas positivas e negativas que passou, o Lula é um grande populista. E aí, o que é que surpreende? É que, de novo, mais uma vez, o nosso presidente, né, eu não gosto nem de dizer que é nosso presidente, porque realmente tem muita gente que não votou nele, nem eu votei nele.
Nem eu também.
A ideia é que o Bolsonaro é um populistazão, entendeu? Só que populistazão liberal. É liberal entre aspas, sabe? Ele é liberal só por causa do ministro da Economia. Liberal, eu acho que ele nem sabe o que é liberalismo de verdade.
Você acha que ele sabe alguma coisa? Claro que não.
Então, pior que eu vendo hoje o documentário sobre a ditadura lá nas Filipinas, eu realmente acho que o Bolsonaro é um pouco mais burro do que a gente imagina, às vezes.
Não, mas
ainda bem, viu?
Não, a gente tem que falar o seguinte: a ditadura das Filipinas tinha seu Ferdinand Marcos matando muita gente e Dona Imelda fazendo coleção de pares de sapato. Ela tinha 300 dessas. Pares de sapato lá em Manila. Aí, meus amigos do Pod Hater, do Pod Manhattan e do Pod Haters, quando vamos dizer assim, teve a crise política que derrubou o seu Ferdinand Marcos em 85, ele teve que picar a mula pro Havaí. E aí assumiu a primeira líder democrática das Filipinas, que foi a Corazon Aquino, que era esposa do opositor do Ferdinand, que era seu Benigno Aquino, que foi assassinado. Nas Filipinas, a questão política é tratada como se fosse jagunços. E não é. E aliás, tem um outro documentário no que você acho que você vai ver ainda, não sei, que é o Gorbachev Put Heaven. Que dá essa impressão ainda, porque quando o Gorbachev nos estetores da União Soviética, dava, ele tinha que fazer um acordo político que o Politburo tivesse metade reformista, metade linha dura. E a metade linha dura quis derrubar o Gorbachev por causa das repúblicas bálticas. Letônia, Lituânia e Estônia. Que queriam independência. E aí dá aquela confusão toda, que vocês já sabem. Mas, vocês, a coisa é muito pior, meus amigos. Por quê? O peronismo, o Davizinho tá estudando. Mas, tem uns filmes bons. Acho que tem um filme bom que ganhou o Oscar em 86, História Oficial, mostra bem isso. Sem contar...
Não me vem com o filme da Madonna cantando Don't Cry For Me Argentina, viu?
Não, eu não quero. Aquele filme, aquele filme da Madonna nem ferrando. História Oficial é mais rádio, é mais pesado. Ganhou o Oscar porque era o primeiro filme argentino falando da história do ponto de vista das vítimas da ditadura, dos anos de Guerra Suja. Que não começaram em 76, começaram em 74. Quando o Perón morreu e entrou a Isabelita. E aí tem casos na Argentina do o time de rugby da Argentina, os Los Pumas, foi todo dizimado, porque era de estudantes em Mar del Plata. As fábricas de carros tinham que mandar relatórios para o governo em Buenos Aires de subversivos, sem contar a morte do Rodolfo Elch, que era um escritor argentino de origem irlandesa, que escreveu um livro denunciando os tupamaros.
Entendemos.
E tinha uma época, se você visse um Ford Falcon com quatro caras dentro, era sinal que você não ia voltar não ia voltar vivo.
Ferrou total. É, mas aqui no Brasil, como estavam falando em populismo, tem um caso já mais antigo, mas muito grande de populismo também, que era do Getúlio Vargas, né?
Total,
que é muito populista. E vamos ser sinceros, o Getúlio, meu conterrâneo aqui, ele era totalmente identificado com fascismo antes de ter que se posicionar na Segunda Guerra Mundial. Não, e receber aquele te posiciona Getúlio dos Estados Unidos. Ele era totalmente identificado com o fascismo do Mussolini.
Não, e tem outra. O Getúlio tem... Você sabe que tinha um jornal no segundo mandato do Getúlio chamado A Última Hora, que era do Samuel Weiner. O Samuel Weiner era um queremista, um cara que ele adorava o Getúlio. Quando ele foi fazer uma matéria para o Diários Associados para defender a farinha de mandioca em detrimento da farinha de trigo, ele pegou um avião. Aí descobriu que o piloto conhecia o Getúlio e foi posar o avião, dizendo que tinha um problema, na estância do Getúlio em São Borja. Aí o Samuel Weiner foi para a estância do Getúlio, conversou com o Getúlio pela primeira vez, foi em 1950. Era a primeira entrevista do Getúlio depois que foi exilado em 47, e deu entrevista lá e publicou no Jazz Associados. Quando chegou no grande jornal falado da Rádio Tupi, lá do Rio, que era a rede nacional, chegou o presidente, na época era Eurico Gaspar Dutra, chegou com a manchete: eu quero votar como grande líder das massas. Minha mãe. O seu Dutra era um católico era aquele Papa Hóstia que levantava às 4 da manhã para fazer reza. Quando ouviu a notícia, putz! E daí a história se completa com o Samuel Weiner pedindo demissão dos diários sociais, porque o Chateaubriand não ia muito com a cara do Getúlio. E conversou com o Getúlio e o Getúlio falou: Samuel, fala lá com a Alzira para resolver isso. A Alzira era a filha do Getúlio.
Bom, é o sotaque. O sotaque paulistano do Getúlio Vargas, meio italiano.
Eu nunca ouvi o Getúlio, por isso que eu tô inventando.
Sério?
Não, eu nunca ouvi um discurso do Getúlio. Nem naquele.
Caramba, tem um monte no. Tem um monte no YouTube lá, né? São interessantes de ver pelo contexto histórico.
Não,
tem no São Januário lá, um monte.
Eu vi os vídeos sem o áudio, mas eu nunca ouvi o discurso do Getúlio. Você tem uma, eu leio muito, mas discurso eu nunca ouvi. Aí chega lá o Getúlio e fala assim: Samuel, conversa com a Alzira. Para ver como que funciona a última hora. Aí, última hora, entre 50 e 54, era o único jornal que era a favor do governo. Isso deu até CPI na Câmara dos Deputados lá no Rio. Porque o Samuel, os outros jornais, Estadão, Globo, Diário Carioca, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, tudo conta. O Última Hora era o primeiro jornal de cadeia nacional. Tinha em São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Recife. E quando ficou vivo o Samuel Weiner, dava trabalho para o governo de plantão. O Samuel Weiner tinha um segredo que só foi revelado há alguns anos atrás. Porque aqui no Brasil, a lei de mídia não permite que um estrangeiro seja dono de um órgão de imprensa local. O Samuel Weiner, pouco sabe, tinha essa dúvida, porque ele era judeu, vindo da Transnistria. Quando descobriram que ele era, agora no ano, na década passada, no livro do Augusto Nunes, ele revelou, e confirmado pelo próprio Weiner, por causa que o Weiner confidenciou com o Augusto, e ele era romeno. Ele não era brasileiro. Ele não nasceu no Brasil, era romeno. E ele não podia revelar que era romeno, porque seria deportado. Aí, agora é o momento de essa aula de história sobre a imprensa brasileira. Mas que aquela coisa de fazer lobby pela farinha de mandioca, dá uma aterriza em São Borja e conversa com Getúlio, deu um rebuliço.
Pois então eu quero dizer que eu vou fazer pessoalmente uma pesquisa e vou te enviar alguns vídeos com áudios do Getúlio para conhecer a voz do GG, o velhinho que fazia o povo trabalhar.
Tem um texto maravilhoso que eu li na faculdade. É do não vou lembrar agora, eu lembro do nome do autor, que se chama, acho que é Guilherme Paranhos o nome dele. Enfim, é um livro que eu li que, nossa, é bem isso que o Luciano falou, assim. Não é só a questão de fazer o povo trabalhar, mas é como se ele realmente, ele literalmente deu, sabe, o trabalho, ele deu a foice e o martelo, pronto, fazendo a referência, entendeu? Tu tá entendeu, né, o que eu quis dizer, né? Deu a foice e o martelo.
Entendi. Sim, entendemos.
Só, então, interrompendo bem rapidinho, Davizinho, só pra eu entrar nesse contexto aí, pra te ajudar também, porque esse negócio do povo trabalhar era um jingle de campanha dele no segundo, nesse mandato que ele se elegeu por eleições, né, lá, acho que
50,
que era uma musiquinha que era assim, GG, o sorriso do velhinho faz o povo trabalhar. E era o jingle de campanha dele.
Pois é, né? O cara. O cara. O, o, faz o povo trabalhar, é... essa frase é... é forte, viu?
Muito forte.
Não, mas aí entra a questão. Quando você tinha o Perón na Argentina, Getúlio no Brasil, a Colômbia, eu li o texto hoje sobre o livro do Juan Manuel Santos, que ele está em e-book ainda, não tem tradução para o português ainda. É, a Colômbia viveu um dos períodos mais violentos da história. Até as cachorras do Luciano concordam comigo nesse aspecto. Obrigado, cachorro.
Sim,
obrigado,
os cachorros disseram sim, verdade.
Porque a Colômbia teve o Bogotazo em 53, e já teve a Guerra Civil em 48, sem contar a luta das Farc em 19, ELN, paramilitares, os quartéis de drogas. E hoje, eu só li hoje, eu li a resenha da Silvia Colombo do livro dos bastidores do governo do Juan Manuel Santos, que foi o cara, para quem não conhece recentemente, o Santos foi o presidente colombiano que fez o acordo político com as Farc para encerrar a guerrilha. E eu fiquei impressionado, porque é uma profunda reflexão sobre a América Latina.
Só um parêntese assim, realmente brusco. É, o nome do que eu acabei, do livro é O Roubo da Fala, o nome do livro que eu falei.
Ah, sim.
Eu falo sobre Getúlio. Pode continuar, perdão.
Não, tudo bem. Então, você, meu amigo. Aliás, esse livro do Roubo. A gente vai indicar O Roubo da Fala, do Guilherme Paranhos, o livro do Juan Manuel Santos, que está ainda no e-book, está em espanhol ainda e custa R$25, para vocês terem noção.
Você vai ter desculpa, que... não é Guilherme, é Adalberto.
Adalberto Paranhos. Obrigado, Davizinho. O livro do Adalberto e ainda é a biografia do Juan Manuel Santos. Aliás, falando de caudilhos, temos um caudilho, a colombiana, seu Álvaro Uribe. Que desde que ele saiu do poder em 2010, ele não sossega o facho. E já são dois presidentes, que foram pupilos dele, Santos e Van Duque. Ele não sossega o facho. E agora ele está com processo na Colômbia porque ele foi acusado de se envolver paramilitares. O processo ele está na justiça. Foi preso. Depois está em prisão domiciliar. Você vê que a América Latina, como diria Marx, a história se repete como farsa. Davizinho.
Opa. O menino Davi sumiu.
Oi, sim, tu falou que a história se repete com o quê?
Como farsa.
Como farsa, sim. Faz sentido porque ela de fato não se repete. Sim. Tipo, eu não sei se o Marx queria se referir exatamente a isso, mas quando você entende que a noção de que a base da memória, né? Tipo, a ideia de que as coisas acontecem porque as pessoas esquecem. É tipo cometer o mesmo erro porque as pessoas esquecem, entendeu? É... Então mostra que, na verdade, as coisas na verdade não se repetem. Elas só têm semelhanças profundas porque as pessoas elas esquecem. Então se elas esquecem, se você pegar o mesmo modelo, por exemplo, um exemplo de ditadura, fascismo ou governos autoritários, eles chegam no poder porque as pessoas... elas esquecem, ou então elas não viveram, sei lá, uma geração não viveu um contexto de ditadura, e ela vai acreditar, tipo, sei lá, num cara que provavelmente vai criar uma ditadura de novo, mas ele vai criar outros modos. Nesse documentário que eu vi hoje sobre, vamos dizer assim, sobre o filme da... no contexto, né, da Filipinas, tipo, a frase sobre do Holocausto é muito viva, né? As pessoas não se importam quando matam o outro, né? Enquanto não mata você nem seu grupo, você não se importa. Mas é exatamente o que acontece hoje em dia. Só que em vez de você, em vez do de alemães matarem judeus, sei lá, matam jornalistas, ou então matam, sei lá, os pobres, entendeu? Tipo, só que aí, você tem uma classe ou então um grupo social específico que não mexe com eles, aí eles também não vão achar, não vão lutar pra manter uma sociedade democrática, né? Então, aqui até isso ainda tem esse problema. Porque além do fato de esquecer, né, de contextos, vamos dizer assim, de sei lá, ditadura ou de opressão, coisa parecida, você também tem o fator de que a própria democracia, ela é uma construção, entendeu? Que não necessariamente ela nunca se faz plena. Ela nunca se faz plena porque ela, de fato, não existe em plenitude, só em Atenas, entendeu? Então, a falta dessa plenitude acaba criando sempre um contexto de opressão que pode sempre ocorrer. E se você esquecer de um contexto puramente democrático, aí, meu filho, você pode, em qualquer momento, acreditar num fanfarrão que vai dizer que vai acabar com todos os seus problemas, seja pelo populismo, seja pelo keynesianismo, e aí pode ser que ele acredite tudo.
O neoliberalismo ainda por cima, né?
É.
Sabe o que isso me lembra? O filme Parasita.
Por quê?
Porque você no Parasita você tem dois mundos, certo?
Teoricamente sim.
Isso. Me lembra aquela música do Caetano Veloso também, aquela Será que Será, sabe? E como é que é? A incompetência da América Católica sempre precisará de ridículos tiranos.
Mas aí tem. Aí temos o momento Barça. A Coreia do Sul, quando o filme do Parasita, lembra muito a Coreia do Sul dos anos 70. E você tinha empresas e famílias, a Chaebols, se enriquecendo e desenvolvendo o país do nada. Cultura de educação. Um exemplo disso é o grupo Hyundai, que antes fabricava carros sob licença da Toyota, da Subaru. Quando em 75 eles fabricam o primeiro carro totalmente sul-coreano, o Pony, a coisa deslanchou, porque eles começaram a vender direitos de fabricação desse carro para várias economias asiáticas, tipo Tailândia, Malásia, Singapura. Porque asiático não compra carro europeu e nem americano. Compra carro produzido por asiático. Tem mais essa aí. Na época disso, até 1988, havia uma ditadura militar pior que a nossa. E tinha o fantasma do armistício contra a Coreia do Norte. Pois bem, quando você vê o Parasita, você vê a família rica que não se importa com o povão e o povão que quer se infiltrar na família rica para ganhar, para ter um bom padrão de vida. Tá claro. Porque era assim a sociedade sul-coreana até agora. Nem com o Moon Jae-in, que é um social-democrata, isso não mudou. A estrutura hierárquica. E aí que sai democracia e entra autoritarismo, ou sai autoritarismo e entra democracia, a estrutura hierárquica de uma família que detém o poder e os empregados que lá estão lá para ganhar até um modo de vida, não muda.
É verdade. César, eu não sei se vai continuar nessa linha aí, porque eu queria falar uma outra coisa, duas coisas, na verdade.
Não, pode um falar. Pode falar.
Não tem problema.
Não tem.
É que um assunto é meio que do PodGeek, mas vai ficar pra sábado, né? Mas eu só queria dizer que eu assisti Mulher Maravilha 1984 e eu não consigo entender como é que o Davizinho gostou daquele desastre do filme, é horrível.
Eu expliquei no. Tá lá no.
Tem direito de resposta.
você ouvir aí o podcast, você vai ver que eu expliquei porque eu gostei do filme. É, e eu também tenho um texto lá no Plano Crítico! Também tem um texto no Plano Crítico que eu explico que eu gostei. Mas eu imaginava que tu não ia gostar, já, meio que já sabia.
É. Não, eu vou ler de novo o texto, porque eu lembro de ter lido, mas eu vou ler outra vez. Porque... Nossa, que filme terrível. Só pra sair do contexto rapidinho aqui mesmo. Não querendo atrapalhar
o. É válido. Vai. Qual é o segundo assunto, Luciano?
Não, mas peraí. Fala de 1984.
Agora ele ficou.
Não, só comentar, só pra mostrar como o filme é bom, só pra dizer. É, a década de 80 foi exatamente o ano, foi o período dos Estados Unidos em que o vilão muito bem representado no filme, embora muita gente discorde, mostra exatamente essa visão do sonho. E a partir da visão dos sonhos que você vai... Tipo o Getúlio Vargas, vou dar o trabalho para as pessoas trabalharem. É tipo a mesma ideia da década de 80. Para mim, embora seja um filme muito oitentista, old school, é um dos filmes que exatamente faz viver a década de 80 de uma tradição bem diferente dos filmes hollywoodianos quando trata apenas de nostalgia. Falei, e é isso, por isso que eu gosto de 1984, Mulher Maravilha. Se não entendeu, vai lá, lê meu texto no Plano Crítico e eu comento sobre isso.
Vou ler depois.
Não, pegando o gancho, em 1980, seu Ronald Reagan queria restaurar a economia americana por causa dos dois choques do petróleo nos anos 70. E você sabe qual foi um dos momentos em que esse florescimento do carro dos americanos era nos carros? Por quê? Você tinha competição com carro japonês, que era Toyota, e carro alemão, que era BMW e Volkswagen. Então chega Lia Coca e fala e projeta um carro com plataforma modular, ou seja, você usa um chassi para várias carrocerias em construção monobloco. Ele criou o Keycar e salvou o grupo Chrysler da falência, porque com uma plataforma para ter vários chassis, tinha, por exemplo, um Dodge LeBaron, um Chrysler Pacifica, você tinha um Dodge, Chrysler, você tinha Jeep com aqueles carros, aqueles SUVs, quando chamava-se de utilitário esportivo, Grand Wagoneer, a Cherokee, tudo. Por quê? Nessa época do 1984 da Maria Maravilha, o Reagan queria recuperar a autoestima do seu povo. Então, você tinha aqueles carros quadradinhos, mas era o quadradinho que rendeu, salvou a pátria da indústria. Mesma coisa em 86, quando a Ford lança o Taurus. Porque o Taurus, o primeiro carro, era o carro usado em Detroit na época do Robocop. Os dois primeiros filmes do Robocop.
Ah, tu vê, né, Luciano? O cara, olha só, ele foi do Mulher Maravilha e chegou em carros. É porque carros. O cara realmente entende, uhum, e realmente faz sentido, que o mercado automobilístico é muito reflexo da economia e do processo político. Aí as pessoas acham que saber de carro é conhecimento inútil. O César, exatamente, saber muito de carro, sabe muito sobre política. Mas, por favor, Luciano, não se esqueça do segundo assunto. Eu quero saber do Eu tenho outro assunto, eu também tenho um assunto pra comentar. Mas vai, depois Luciano.
Vai, Luciano, fala o seu segundo assunto.
O segundo assunto ele é um pouco mais inútil, mas. Mas eu quero dizer assim, eu escutei a banda Yes, porque ontem eu tava. Sabe que eu tô nessa função aí de divulgar o Pod Haters, e às vezes eu começo, eu baixo a cabeça a trabalhar, e ontem eu fui até 3 horas da manhã nessa função de divulgação. E aí eu tava naquela adrenalina. É, aquela adrenalina, 3 horas da manhã eu não conseguia dormir. E aí eu peguei e botei uma música do Yes e viajei bastante, consegui baixar, não dormi igual, mas pelo menos eu dei uma relaxada boa. Então escutei a banda Yes. O Davizinho, antes de conhecer o Arra, era um menininho, né? E E agora ele, é o homem, depois que conheceu o Ahá, agora falta ele conhecer o Yes, imagina só. Depois querer entrar no rock progressivo, na viagem.
O Yes tem dois álbuns muito excelentes, Ghost Jet,
que é essa música aí que eu tava ouvindo, inclusive.
A música não, Ghost Jet, perfeita. E outra, o Yes teve uma fase dentista com a banda Asia, que tem uma música muito boa chamada He Don't Cry. Aí sim. Se você ouve, meu amigo, você vira macho numa hora. Você vira de adulto rapidinho. Mas o Davizinho tem um destaque. Fala, Davizinho.
Não, o destaque é que nesse momento, né, tá sendo discutido no STF, na verdade, a discussão grande aí, né, tipo, esse negócio de volta ou não volta, né, os cultos religiosos e tal, né, e aí eu fico pensando, né, porque até que ponto, assim, essa questão dos cultos religiosos eu fico pensando que virou, tipo, entretenimento, sabe, pra quem não tem nada assim pra fazer, aí olha na TV e aí vai atrás. Ah, como é que. 1-0, tipo jogo de futebol, né? 1-0. Estão ganhando, né? Pra os cultos religiosos e tal. Eu pessoalmente, eu tenho uma. Eu sou um cara que algum dia, eu tava até pensando hoje, né? O que é que leva as pessoas. Hoje não dá, né? Mas o que é que leva normalmente as pessoas a irem pros protestos, né? Quando elas realmente têm uma visão inabalável de que elas precisam lutar por alguma coisa. E aí eu fico realmente pensando, né, rapaz, será que tipo assim, porque muito do contexto dos cultos, né, elas são formadas lá por famílias, são formadas por pessoas que tipo, vão orar ou vão ver pregação, e hoje tem muito um contexto, sei lá, de você poder assistir cultos na internet, ou então, sei lá, você ora em casa, no seu quarto, entendeu? Você não precisa de outras pessoas para orar. Só que aí existe realmente um problemático que aí eu acho que todo mundo aborda, que é o quê? Ah, a questão que eu pessoalmente reclamo muito é a questão da presença física de contexto, né? Por exemplo, faculdade. Eu odeio aula remota. Assim, eu detesto esse negócio de ficar assistindo aula tipo, sem um momento presencial mesmo, sabe? Porque as aulas se tornam muito mais frágeis, muito mais. Só se você tiver realmente uma disciplina muito boa, se você realmente tiver interesse. E a questão dos cultos, por exemplo, também não gosto. Se eu não gosto de assistir aula, eu não gosto de imaginar assistir culto online, né? E aí eu realmente fico pensando, poxa, realmente é legal assistir culto presencial, é muito melhor. Só que, assim, eu falo de culto, né? No caso, eu sou cristão, mas tem, tipo, vários outros tipos de culto. Por exemplo, às vezes o pessoal também olha muito para um... Óbvio, pensando na questão da agenda política, né? Como Bolsonaro é a fala dos cristãos, entre aspas, eu digo cristãos porque eu não sei até onde o Bolsonaro é cristão, né? Pra mim não é não. Existem outros tipos de culto, né? Eu não sei até que ponto o STF tá trabalhando, tipo assim, porque não existe só os cultos cristãos, né? Existem, tipo, sei lá, tem sinagoga, por exemplo, aqui em Fortaleza, se não me engano, não sei se é a palavra aí, enfim, tem templo islã, tem local da Ubanda, por exemplo, dos Bantos, enfim. E aí eu não sei até que ponto a questão do STF trata também desse tipo de culto, mas a realidade é que eu penso é que até que ponto as pessoas, elas chegam, até que nível as pessoas, elas entendem que protesto é ruim, né? Que no Brasil, pelo menos. Na Europa é bom, porque essas pessoas estão protestando, quer dizer que elas são racionais, porque na Europa todo mundo é racional, né? Só no Brasil que não é. E até que ponto as pessoas realmente se entristecem ao ponto de não poder fazer cultos nas igrejas, entendeu? Quando elas podem fazer cultos em casa, em suas famílias, por exemplo, sim, ou online. E até que ponto elas, sabe, será que vale o protesto? Porque só que eu vejo essa Constituição hoje no Brasil, dentro de uma visão que já é majoritária de sei lá, cristãos, às vezes, que desesperadamente querem fazer os seus cultos como se fosse uma dependência, entendeu? Então, eu fico pensando que, na verdade, tudo isso é um grande entretenimento para que, enquanto você tem a Covid matando muita gente, assim, você... Rapaz, eu fico pensando que há alguns anos, quando as crianças estudarem um livro de história, tiver lá, Covid 2020, o número de mortes, assim, meu Deus, o que é isso? Que número gigante!
Aí, isso vai ser um capítulo inteiro dos livros de história, o Covid e o negacionismo, né?
Pois é.
Um capítulo inteiro, ou um livro inteiro. Nossa,
acho que vai ser livro inteiro e com estudos acadêmicos consequentes.
E aí eu queria saber se esse 1-0 aí do STF vai realmente estar lá escrito no livro de história, porque realmente, sei não.
Não, eu vou dizer assim.
E olha que eu sou cristão, assim, eu gosto de culto presencial, né? Eu já falei. Mas realmente fico pensando até que ponto isso realmente tem que levar a protesto, entendeu? E eu comecei com a minha fala, né? Pra mim, protesto é uma coisa inabalável, assim, né? Tipo, de você realmente ir pra rua, entre aspas, ou de alguma maneira até na internet, de um ativismo político, coisa parecida. Sei lá. Aí eu fico pensando, realmente, caramba, tipo, até que ponto chegou, assim, a questão dos protestos inabaláveis, né? Eu acho que tem coisas tão importantes a mais e algumas pessoas não se tocam muito disso.
O Luciano pode falar, Luciano.
Eu sempre tive essa curiosidade, qual é a tua igreja, Davizinho, tua religião?
Eu sou cristão, eu sou a Assembleia de Deus, Novo Tempo, aqui em Fortaleza. Aham. Sou pentecostal, como as pessoas falam,
pentecostal.
Né? Assembleiano. E é isso. Sou evangélico, protestante, enfim, esses nomes, essas categorias aí.
Eu diria que a fé não é definida por um rótulo, mas é definida pelo seu caráter.
Sim. Não é engraçado que provavelmente de ir pra culto numa pandemia não tem necessidade alguma, sabe? Eu acho que assim, numa pandemia tu tem que abrir coisas no qual tu realmente precise que seja útil, sabe? Útil, não tô dizendo que a igreja seja inútil, tô falando útil no sentido material, por exemplo. Precisa comprar
e ao supermercado, e ao banco, pagar
uma torneira em casa, precisa de uma ferragem, sabe? Tem que pagar uma conta, tu precisa ir num banco, numa lotérica. Agora tu não tem necessidade de ir numa igreja orar. Pode orar em casa.
Não. E tem outra também. Se caso o fiel quiser falar com o pastor pode abrir um serviço tipo telefone.
Claro.
Tem a tecnologia pode ajudar também, porque eu tenho uma tia que é evangélica, que também não sei se é a oposição dela subir do presencial, mas ela sempre conversa com o pastor pelas redes sociais. Você vê hoje que na internet, não sei se é o correto, mas o Davizinho pode até discordar de mim, mas tem hoje nas redes sociais, com cultos online, os pastores, os líderes religiosos abriram um canal de comunicação com o seu público. E se caso alguém tenha alguma dúvida, ele pode responder ou uma mensagem privada, ou responder publicamente por um vídeo.
Mas sabe qual é o grande problema, César?
Qual?
Do presencial em várias igrejas, principalmente as que pressionam.
Ah, é por causa da aglomeração.
Dízimo. É o dízimo.
Isso.
Tem que vir pra igreja pra pagar o dízimo. Se tu não paga o dízimo, tu não sustenta a igreja. Essas igrejas aí mais, né, voltadas ao público bolsonarista.
As neopentecostais, não? As neopentecostais do Ed Macedo.
Isso aí.
Exatamente.
Precisa estar lá pra pagar o dízimo. Aí que tá o grande problema e a grande pressão. Porque é um grande comércio também.
Não, mas aí, aí entra o seguinte. A religião, quando do fim da Guerra Fria, pensamos, o mundo sem ideologia e sem religião vai prevalecer. Pois bem, passados-se quase 20 anos desde o fim da União Soviética, a religião e a agora 30 anos, na verdade, religião e ideologia prevalecem.
Um dos grandes problemas, assim, aí eu discordo plenamente de Marx, assim, pra mim é uma viagem total dele, assim, de metafísica materialista, de achar que a religião seria algo que, tipo, provavelmente ele acreditava, como algumas pessoas acreditam também, que se tornaria,
seria
tipo, uma mitologia,
Esparta.
Sei lá, uma coisa parecida. Eu acho que Poxa, quando você olha que o próprio Nietzsche foi lá nos gregos e ele enfatiza que Deus está morto, eu acho que exatamente mostra que quando o filósofo ele precisa se desbruçar a tal frase, exatamente mostra que a religião dificilmente vai acabar, entendeu? Então, não, mas é uma você... questão de... Hã?
Pode continuar, Davizinho.
Não, é meio que isso, assim, tipo, o Marx, ele é muito mais... Por vezes, eu até estava conversando com um professor de sociologia, que ele explica que o Marx, por vezes, ele era muito mais historiador do que necessariamente sociólogo. E o sociólogo trabalha com as questões da religião, por exemplo, né? Ele é muito mais, sei lá, às vezes, historiador do que um economista ou coisa parecida. Ele é considerado, o Marx, como um grande sociólogo, e ele é mesmo. Mas exatamente com essa, sei lá, com essas visões de metafísica, teórica,
materialismo.
Cria essas preposições, né? E aí eu enfim, eu acho que a questão eu acabei botando no mudo aqui na hora, mas definir a questão do dízimo que o Luciano comentou, muito relacionado às igrejas neopentecostais, porque existe, as neopentecostais, elas são realmente, hoje, à parte, elas são realmente consideradas igrejas, vamos dizer assim, heréticas, tipo, de fato, as igrejas, elas condenam, entendeu? Só que é um negócio complicado, é tipo você tá num contexto de, sei lá, de uma religião que ela se, sei lá, sincrética, por exemplo, né? Você tem apesar de que esse nome nem é muito interessante, mas você tem uma mesma religião e aí você tem variações dela a partir do sincretismo. E aí, tipo, pode ser que elas sejam muito próximas, só que aí você não, por causa desse sincretismo específico, você é considerado herético. Só que tem muita gente que, enfim, não segue necessariamente aquele sincretismo, mas ela está dentro daquele globo. É como se você pegasse círculos. Você pega, tipo, três círculos. Aí você elimina um, mas quando você elimina um círculo, como eles estão todos juntos, né? Quando você tem, tipo, grupos ali dentro, se eliminar um círculo, você elimina uma parte também que está envolvida em outro círculo. Enfim, é um negócio de matemática, né? É um efeito dominó, mas tinha um... Tinha um nomezinho pra matemática, eu esqueci quando eu estudei, mas essa questão dos ciclos aí. Mas é isso, entendeu? Tipo, e aí eu fico realmente pensando na até que ponto, né? Pra mim, o meu ponto é esse, assim. Até que ponto as pessoas que antes pouco protestavam, né? Ou não queriam protesto, até que ponto elas realmente criam um fundamento inabalável durante a pandemia, de que realmente os cultos precisam voltar. Aí eu vejo a questão da STF como puro entretenimento.
Não, e é uma questão também, agora o momento em pauta, é que é uma distração. E olha, hoje na Folha, o Conrado Rio Benemendes, que é um. Agora virou o Diogo Mainardi do mundo do judiciário, que tá. O texto dele tá igual o Diogo na época do Mensalão, ou seja, pura carnificina. Ele critica essa questão do STF, que a gente viu a confusão, porque foi uma decisão monocrática, depois foi revogado por um outro ministro, depois que está no plenário. E agora, vamos dizer, já está quase 7 horas, sai o boletim do consórcio de imprensa sobre os números da Covid. Quem que vai prestar atenção no número da Covid se agora está ocorrendo o julgamento de uma decisão que foi tomada monocraticamente, que foi revogada monocraticamente e que está sendo discutida no plenário? E olha que não é um ministro ou dois, são 11. 11 ministros. São 11 votos. Aí a gente não sabe se vai pedir vista, se vai interromper o julgamento. Olha um exemplo que para vocês terem noção de como que as coisas estão andando. Ontem o STJ iria julgar a questão dos direitos autorais da Legião Urbana. A disputa entre o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá contra o filho adotivo do Renato Russo. O Juliano Manfredini. Quando ia, a relatora votou a favor do Manfredini. Quando ia pro segundo voto, um ministro pediu vista. Porque queria entender o processo. Uhum. E o julgamento não tem previsão de retomada.
É, cancelaram. Cancelaram.
Exato.
Isso faz anos que tá rolando.
Não, e não é só isso, né, Luciano? Nós dois, a gente é trintão. Mas essa briga do filho com Legião Urbana é antiga, cara.
Muito antiga. E muito sabe que eu não consigo me posicionar, sabe?
Porque... Eu não consigo.
Porque o Legião Urbana sem o Renato Russo é um caça-níquel gigantesco, né? Ao mesmo tempo em que o filho tenta proteger o legado, só que também o filho não entende que os dois lá do Legião Urbana fizeram parte das letras, das músicas, das gravações, da banda, então fica
não,
muito...
E sem encontrar o baixista, o Renato Negrete, que saiu da banda e foi demitido e morreu na pobreza.
Morreu na rua, morador de rua.
Exato. Aí você chega, vamos pensar aqui. Você tá lá no Twitch. Vai lá. Eu vou defenestrar aquele cara do Legião. Quem que você. Se não tem santo nessa história?
Exato. Exato.
Por exemplo, o protestantismo, o Davizinho sabe. Qual era a primeira crítica do protestantismo? Era a figura, a divindade dos santos da Igreja Católica. Era uma religião monoteísta, acreditar na figura de Deus, não de um santo. Uhum. Aí você vai lá no... Vai ceder a notícia da Folha falando assim, olha, a gente quer voltar com a banda, porque nós demos 12 anos do nosso trabalho, de nossa vida. Aí lembra que o filho teve um cara não viu dinheiro até hoje, que era o baixista, o Renato Negrete. Uhum. Aí eu fiquei puto da vida e eu tirei sarro naquela oportunidade quando chamaram o Wagner Moura pra cantar o Legião, pra cantar no show do Legião Urbana.
Ridículo, né? Isso foi um caça-níquel gigantesco. Não, eles pegaram dois atores da Globo pra fazer isso. Depois eles pegaram outro, que eu não lembro o nome.
Ah, o André. É o André.
Isso. André alguma coisa.
É.
André Marx?
Não, foi André Marx. É, foi melhor que o André, não, porque não. Era magro, cabeludo e tinha bigode. Não é magrelo, marombado e que faz churrasquinho no chapado dos veadeiros.
É um nível mais. É da Globo, mas ele tem um nível mais intelectual, assim, não é aquela coisa.
Não é coisa malhação, Davizinho.
É isso.
Então o que aconteceu? Aí vai lá. Naquele show do Legião Urbana do Wagner Moura, era uma vergonha alheia porque ele gritava. Ele não cantava, ele gritava.
Pelo amor de Deus. Teve uns vídeos também que é com esse outro ator que eu não lembro o nome. Eles foram num programa, desses programas da tarde de fofoca, eles foram tocar. E o Dado com a guitarra e o Marcelo Bonfá usando um aplicativo de celular pra tocar bateria. E ele começou a enrolar nos rolos de bateria e ficou uma coisa ridícula. Procure isso na internet. Inclusive ele toma uma bronca ao vivo do Liminha, que tava produzindo, ele falou, né, é um troço assim, ó, terrível, sabe? Você tem que ver a vergonha alheia, assim, eu acho que eu nunca passei tanta vergonha na minha vida assistindo algo, assim, então, sabe? Então não, é complicado.
Eu entendo isso porque o meu segundo álbum que eu comprei na vida, dado pela minha mãe, foi o mais do mesmo Legião Urbana. Teve uma vez que eu levei pra escola pra tocar na aula de educação física. Aí a gente tava jogando vôlei. Só que a gente tava meio apático. Aí o nosso professor tava ouvindo Vento no Litoral, que é aquela música mais densa, mais triste. Aí ele chegou pra nós e falou assim: pô, vocês estão jogando como se fosse Vento no Litoral? Com essa coisa depressiva? Ah, vai te catar.
Bota um fim aí.
Após esse momento que o professor fala mal de vento no litoral, encerramos o Pod Manhattan. Esse programa maravilhoso. E...
posso dizer uma coisa antes de encerrar?
Pode.
Legião Urbana é brega pra caralho.
Boa.
Concordo.
Agora tem que terminar. Agora tem que terminar pra ser empático.
Quem que vai, tu? Ah, tá, não, eu. Ah, tá, entendi.
Não, mas tem. Acho que tem um. Acho que é brega pelo seguinte, porque é música de luau.
Não precisa explicar não, é brega. Legião é brega. Luciano Teixeira afirma. É, Legião Urbana é brega. Esse é o pódio brega. Muito obrigado, é brega.
Não tem explicação. Então, aqui encerramos o Pod Manhattan no Pod Haters toda quarta-feira. E amanhã, se tudo correr bem e se não tivermos cabine, teremos o podcast gravado à tarde. Com o Davizinho e eu falando um monte.
Já adianto a possibilidade do nosso colaborador Diego Cagra participar também.
Ah, olha aí!
Ai, que maravilha! O Diego me ama!
Esse não é brega, que nem o Legião Urbana.
Não, esse
é o... Nem o César Augusto.
Não, eu a única coisa que o Legião Urbana eu ouço é uma música chamada Soldados. Aham. Primeiro álbum. Mas o resto é uma porcaria. Só deixo lá pra irritar alguém, pra dizer, olha, você está ouvindo Legião? Eu ouço com todo prazer. Eu deixo lá no Spotify, quando coloco as atividades dos amigos. Eu tô ouvindo Ice House, Midnight Oil, Spy vs Spy, aquelas bandas australianas. Só deixo lá pra irritar, né? Porque eu ouço mesmo, eu não ouço banda dos anos 80. Puta que pariu.
Esse é o nosso Pod Manhattan.
É, o Pod Manhattan hoje sem freio.
Mas, então, Pod Cult amanhã à tarde com o Diego Kaga e Davizinho e eu. Você vai estar de folga, Luciano?
Estarei.
Graças a Deus, porque você tá trabalhando muito. Eu, Pod Geek, eu estou pensando no. Eu vou ter que trabalhar porque é o clássico no domingo, no sábado à tarde. Tem Real Madrid e Barcelona. Eu quero fazer sábado à noite. Se o Davizinho não tiver culto. Não vai ter culto presencial, porque o STF tá sendo mamãe. Então, aí. Sábado à noite gravaremos o Pod Geek, porque aproveito e emendo para ver o jogo de rugby entre na Super Rugby Aotearoa, que é aquela coisa bonita, rugby neozelandês, que eu gosto, porque eu não quero saber de ver jogo brasileiro. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Siga a gente no Spotify, Pod Haters, e até mais.
Quando o sol bater, tu é brega pra caralho.
Boa noite.